Boa noite. Existem há séculos e sempre na primeira linha dos desafios que a cultura coloca à fé. Em Portugal e em todo o mundo, ad maiorem Dei gloriam, para a maior glória de Deus, é a missão dos jesuítas. A conversa desta noite foi gravada no novo espaço da Brutéria, a mais recente casa instalada num antigo palácio junto à Igreja de São Roque, no coração do Bairro Alto. Uma casa multifacetada e aberta a todos, onde coabitam peças de arte contemporânea com um riquíssimo espólio de 160 mil volumes, um espólio acumulado desde a fundação da Brutéria há mais de um século.
Boa noite, chamo-me Francisco, sou jesuíta, tenho 35 anos, sou jesuíta há quase 16 anos, sou padre há 3 anos e meio, sou diretor deste centro cultural que os jesuítas estão a abrir no Bairro Alto, chamado Brutéria.
Mas a Brutéria propriamente existe desde 1902.
A Brutéria existe desde 1902 e no nosso imaginário existe como uma revista, que é de facto como a Brutéria nasceu. Nasceu como uma revista de botânica que servia basicamente para ajudar os alunos do Colégio de São Fiel nos seus estudos de ciências e de botânica. Os pais faziam estas saídas no campo, recolhiam folhas, musgos, borboletas, etc., compilavam-nos.
Colégio de São Fiel, no centro do país. Sim. Assim, integrava aqueles colégios grandes jesuítas que sabíamos que existiam até à Primeira República.
Isso, colégios só de rapazes, com currículos muito fortes em áreas muito diferentes, preservando ainda esta tradição do estudo das humanidades, etc. E o Colégio de São Fiel era um deles. Agora, o que foi acontecendo foi que a Brutéria, à boa maneira jesuíta, se foi desenvolvendo à medida que o tempo passava.
Mas era uma revista científica, essencialmente.
No fundo, nasceu como um folheto de sala de aula. Uma maneira de ajudar os padres a ensinar aquilo que tinham que ensinar aos seus alunos. Né? Distinguir diferentes tipos de folhas, distinguir diferentes tipos de insetos. Destas saídas de campo e destas recolhas de campo, começou a nascer esta coleção, que depois teve que começar a ser impressa também, teve que começar a ser divulgada para preservação, para estudo, etc. Portanto, isto em 1902. E a Brutéria foi-se desenvolvendo a partir daí, nascendo como uma revista de botânica, de ciências naturais, etc. Foi-se desenvolvendo num conjunto de séries diferentes. Desenvolveu-se numa série de vulgarização científica, teve uma série de humanidades, uma série de genética com o padre Luís Archer, muita atenção a temas de bioética, etc. Até se fixar hoje em dia nesta revista que nós conhecemos, que tem este subtítulo Cristianismo e Cultura, com muita atenção a temas de sociedade, atualidade, etc.
Mas nós já saltamos mais de 100 anos, porque na altura do padre Archer, o coração da Brutéria, vamos chamar assim, já não estava nos colégios, porque esses colégios deixaram de existir, não é? Mas estavam centradas em Lisboa, portanto, houve, durante muitos anos, a Casa de Lisboa foi referência. Lisboa que não é esta, aqui onde estamos a conversar no Bairro Alto, mas era na Lapa.
A Casa da Lapa serviu depois à Brutéria durante quase 90 anos. Em 1910, na altura da República, com a expulsão dos jesuítas de Portugal, que a Brutéria teve fora, no Brasil, por exemplo, na Espanha, enfim. Continuando em publicação, a Brutéria é a revista cultural em publicação contínua mais antiga em Portugal. Pois há revistas mais antigas, militares, que são revistas que não tiveram interrupções, mas revistas culturais, a Brutéria é a revista mais antiga em publicação ininterrupta em Portugal. E sim, o prestígio foi-se desenvolvendo mesmo durante o tempo em que os jesuítas estiveram fora de Portugal na altura da República. Quando regressamos, no fim da década de 20, começou-se a procura de um sítio no qual a Brutéria se pudesse instalar. E a Brutéria veio-se instalar na Lapa, naquilo que mais tarde veio a ser conhecido como a Casa de Escritores, e desenvolveu-se nessa casa onde viveu desde 1930 até agora.
E Casa de Escritores porquê?
Na tradição da Companhia de Jesus havia esta classificação das Casas de Escritores, que eram os sítios onde viviam os padres que dedicavam a vida basicamente a ler, investigar e a escrever.
No mundo inteiro ou cá em Portugal?
No mundo inteiro, uma tradição do mundo inteiro, dos jesuítas do mundo inteiro, tinham casas que dedicavam a estes homens que, de uma maneira total, né, se consagravam a ler, escrever, ensinar, esclarecer, investigar, problematizar. E, portanto, a Brutéria herda muito da força da Casa de Escritores da Lapa, onde viveram figuras absolutamente notáveis. Hoje em dia, aquele de quem o país se lembra melhor é o padre Manuel Antunes, mas o padre Mins Maurício, o padre Leão, os padres Leite, eram uma verdadeira constelação de...
Nas várias áreas de saber.
Nas áreas mais diversas. A nossa tendência sempre é identificar a Brutéria, sendo uma revista dos jesuítas, com temas sobretudo espirituais, de teologia, possivelmente de filosofia, etc. Estes padres liam sobre tudo e escreviam sobre absolutamente tudo, e portanto sabiam de tudo. E a nossa biblioteca é um monumento vivo disso. A diversidade da nossa biblioteca é um monumento vivo disso.
Uma biblioteca muito rica, quantos livros?
Então, a estimativa é de 160 mil volumes, dos quais um bocadinho menos de 95 mil são monografias e o resto são revistas. Né? Uma das coisas que a Brutéria desde o princípio começou foi um conjunto muito forte de permutas com revistas nacionais e internacionais e, portanto, nós temos na nossa biblioteca um conjunto absolutamente assinalável de revistas muito raras por causa desta atenção àquilo que estava a ser publicado e à necessidade de acompanhar aquilo que estava a ser publicado.
Revistas internacionais, literatura não necessariamente em português?
As revistas internacionais normalmente são mais especializadas. As revistas em português, o que se percebe é que basicamente a Brutéria assinava tudo e tinha permutas com tudo. As revistas internacionais normalmente são revistas mais especializadas de filosofia, ou de teologia, ou de literatura, e percebe-se que começaram a ser assinadas numa certa altura, a partir do momento em que algum dos padres começou a ter particular interesse àqueles temas. Assim como nós hoje em dia assinamos a Economist e a New Yorker, na altura os padres assinavam o que quer que fosse, o que estavam a ler, o que eram preocupações. E é muito impressionante andar a folhear estas revistas e vê-las manuseadas, vê-las gastas de uso.
E em relação aos livros propriamente ditos, portanto, uma parte da vossa coleção, que já transitou para aqui, para a Brutéria do Bairro Alto, não é? Tem a ver com esse género de revistas, mas também há livros.
Há muitos livros, é isso, são quase 95 mil. Não é? E os livros contam eles próprios uma história muito impressionante, até um bocadinho comovente, não é? Que é a história das preocupações de quem trabalhava na Brutéria e de quem vivia na Brutéria. Nós passámos uma parte grande do mês de agosto a preparar a mudança da biblioteca, a aspirar livros. Retirámos 160 mil volumes de prateleiras e aspirámos um a um para restituir a ordem possível e a dignidade possível. Enfim. Mas foi muito impressionante.
Sem imaginar o que é que seria entrar naquele bunker que havia, não é? Na residência da Lapa e tratar dos livros para os trazer para aqui, ainda por cima, sem os estragar e cuidá-los como deve de ser.
Nós, a certa altura, em Lisboa, devíamos ser o maior comprador no OLX de aspiradores em segunda mão. Tudo o que estava à venda nós comprávamos aspiradores à água porque é preciso um certo tipo de cuidado no manuseamento destes livros, porque os livros são realmente frágeis, muitos livros raros, e pronto, e desde o princípio é preciso ter cuidado com a maneira como são manuseados. Agora, o que nos impressionou a todos foi ver a diversidade do catálogo desta biblioteca. Há coisas óbvias e expectáveis numa biblioteca como estas. Claro que esta biblioteca tem um fundo de teologia e de espiritualidade muito significativo e claro que do ponto de vista daquilo que são referências do estudo da teologia, todas as grandes obras existem. Claro que há um fundo muito assinalável de filosofia, claro que há um fundo muito assinalável de história, sobretudo temas ligados à história da Companhia de Jesus, etc. Mas isto são tudo coisas mais ou menos expectáveis para uma biblioteca como esta. O que nos chamou a atenção e aquilo que nos impressionou e que nos obrigou às vezes a parar foi ir andando por esta biblioteca e descobrir, a certa altura, por exemplo, uma enorme secção de textos de política, concretamente textos de marxismo, teoria marxista, sociologia positivista, etc. Começámos a perceber que nos anos 60 e 70 era isto que os pais estavam a ler, era isto que os pais não percebiam, queriam perceber, queriam saber o que era e começaram a ler, mas ler furiosamente. Da mesma maneira, a biblioteca tem uma grande secção de literatura internacional. Literatura indiana, há uma secção inteira chamada literatura catalã, isto nos anos 60 ou 70. Há uma grande secção de literatura goesa. Chama-me sempre a atenção numa altura em que os padres não falavam inglês, a segunda língua era francesa e a terceira era alemão, que haja uma secção enorme de literatura inglesa que tem coisas extraordinárias. A minha preferida é uma coleção original dos livros de capa dura da Heinemann, do Graham Greene, que tem a coleção inteira aqui nessa versão. Os pais tinham muita atenção ao que compravam. Havia uma grande secção de textos de psicologia, sexologia, medicina e etc., que vem, evidentemente, da altura em que se começou a ler sobre a pílula, ligada à Humana Evita e por aí adiante. E por isso, começando a andar por esta biblioteca, começa-se a perceber o monumento que isto é e a história que conta daquilo que era a preocupação dos padres. Basicamente a preocupação dos padres era tudo, não é? Da mesma maneira que hoje em dia.
Toda a realidade interessava e nesse caso eram as questões mais prementes, portanto, jesuítas na linha da frente.
Toda a realidade interessava, é isso. E em função daquilo que interessava particularmente, então a biblioteca desenvolvia-se particularmente. Hoje em dia, se nós formos juntar as bibliotecas de trabalho de cada um dos jesuítas que vive nesta casa...
É isso que eu agora estava a pensar, então e hoje em dia qual é essa linha da frente?
Olha, há temas muito variados. O padre John Norton trabalha muito em questões de estética, espaço litúrgico, arquitetura. Tem uma biblioteca absolutamente magnífica de arte contemporânea e de arquitetura, magnífica. Padre António Júlio tem uma biblioteca extraordinária sobre genealogia, heráldica, e estes temas ele tem que ver com a investigação da história do país e dos eventos mais significativos para a vida das famílias. Perceber, é muito interessante este tipo de investigação, que não tem só que ver com nomes e costados, mas tem que ver com a descoberta da virtude e das relações entre pessoas e famílias, etc. Padre Vasco tem uma grande biblioteca de espiritualidade, esta preocupação muito antiga sobre a integração da espiritualidade na realidade concreta dos dias em que vivemos.
O Padre Francisco.
Eu trabalho em teoria política, a minha fixação mais recente tem que ver com os conflitos na Irlanda do Norte e com a guerra na Irlanda do Norte.
Mas agora não tem muito tempo, agora com as responsabilidades que está a assumir aqui, não é? Imagino-me.
Agora tenho menos tempo, mas aproveito sempre. Agora em dezembro tive os dias em que consegui ler um bocadinho e deu para ler 4 ou 5 livros. Enfim, são fixações pequeninas que vamos tendo na nossa investigação e que servem basicamente para ajudar a trazer luz à realidade. A realidade tem que ser problematizada. Há linguagens que são mais fortes para ajudar a perceber o que é que na realidade é significativo, o que é que na realidade é perigoso, o que é que na realidade é apaixonante. E nós vamos socorrendo daquilo que nos vai ajudando. E normalmente isso é a experiência que herdamos, a experiência significativa de outros, e o texto nisto é uma inspiração fortíssima.
Então, e agora passando a este lugar concreto onde estão instalados, é claramente um desafio, portanto, uma presença deste nível, que para todos os efeitos é exigente, não é? Que não é superficial, aqui no Bairro Alto parece, assim, à partida, uma grande provocação.
Acho que é uma boa provocação.
Não estão aqui para provocar, ou estão aqui porquê?
Nós estamos aqui porque esta é a nossa maneira de viver, este é o nosso lugar, é o sítio onde pertencemos. Não é geograficamente, embora esta geografia seja tão significativa para nós, São Roque, a antiga casa professa da Companhia de Jesus, mas é o sítio ao qual pertencemos porque aqui é onde as pessoas estão, e essa é a tradição da vida da Companhia de Jesus, é estar onde as pessoas estão, estar onde estão os problemas das pessoas, estar onde estão as necessidades. Por isso, para nós voltar aqui é como voltar a casa.
Mas, de qualquer modo, nós sabemos ao longo da história como os jesuítas souberam estar ao mais alto nível em zonas onde aparentemente era difícil. Estou a pensar na China, quando foram os primeiros jesuítas e entraram na corte e eram considerados a nível intelectual e académico. Estou a pensar nos outros pontos do mundo, quer dizer, nós andamos para trás e pensamos em São Francisco Xavier, mas há outros portugueses extraordinários no Brasil, por aí fora. Portanto, comparado com esta aventura que o Francisco jesuíta agora enfrenta, como é que olha para o desafio que lhe é pedido?
Nós uma parte disso mantemos. Os dois vídeos cá de casa que não falei há bocadinho, o João Sarmento é escultor, é um grande escultor, e no fundo, quer dizer, é um homem que é enviado para uma terra em muitas coisas deserta, não é? E o Padre Manuel Cardoso, que está a escrever naturalmente em teoria política, está-se a transformar num dos grandes especialistas mundiais no pensamento do Thomas Hobbes, e em grande medida vive também a sua missão no meio dos livros e do trabalho que é chamado. Mas nós aqui, aquilo que nos interessa mais é perceber que a nossa missão não se formula tanto em termos do sítio por onde cada um é enviado individualmente, mas formulou-se muito mais em termos de perceber que os 6 jesuítas que vivem nesta casa, enquanto comunidade, são enviados para uma realidade muito específica. E assim como estes 6 jesuítas são enviados, contamos também a quantidade enorme de outros jesuítas que foram passando por esta casa, o Padre António Vaz Pinto, o Padre Hermínio Rico e tantos outros que ao longo dos anos foram trabalhando para que este centro cultural viesse a tomar forma. Enquanto comunidade, reconhecemos este desafio particular a estar presente no mundo da cultura desta forma, que nos é muito natural e que nos é muito próxima, muito querida.
No convite e no programa destas festas, com que assinalam a inauguração deste espaço belíssimo, de resto, também dizem que é um desejo que começou a ser sonhado há 30 anos.
Isto foi uma das coisas que durante este ano descobrimos, foi uma série de cartas trocadas entre os jesuítas que viviam na Brutéria e o provincial da altura, onde se falava da importância de trazer a Brutéria mais para o centro da cidade, mais para perto das preocupações das pessoas. A preocupação permanente da Companhia de Jesus é esta, é acompanhar a vida das pessoas, estar próximo delas. E por isso é que este projeto é tão natural, porque nós tivemos muito tempo para o preparar, tivemos muito tempo para pensar nele. Não há aqui nada de forçado, de oportunista, de dizer que vamos aproveitar esta onda que está a passar agora e descobrir à medida que vamos andando o que é que acontece. Esta relação que nós queremos desenvolver próxima com as preocupações diárias de quem habita uma cidade como Lisboa, de quem se cruza com uma cidade como Lisboa, esta relação é antiga, é natural para nós e isso é muito importante.
Está nos vossos genes.
Está nos nossos genes. Acho que sim. Está nos genes da Companhia de Jesus desde o princípio. Aqui, com esta coisa extraordinária, deste ser um projeto que se torna possível também porque não está só nos nossos genes, mas está nos genes, por exemplo, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, proprietária deste edifício, que fez uma obra de requalificação absolutamente extraordinária, de valorização de património, etc., mas que, a certa altura, percebeu que está também na sua identidade procurar parceiros que tenham capacidade, qualidade para um projeto destes. Por isso, assim como os seis jesuítas desta comunidade, em conjunto, pensam, sonham o que é que gostavam que este espaço fosse, é muito importante para nós também que este espaço venha a ser aquilo que é por causa do conjunto de parcerias que estabelecemos, nas quais nos inserimos, como a Santa Casa da Misericórdia, como a Câmara Municipal de Lisboa, como o Grupo Jerónimo Martins, a Fundação da Zona Americana para o Desenvolvimento, o Boston College. Para nós é muito significativo. E o privilégio de viver, habitar, pensar um projeto cultural para uma casa deslumbrante como esta é absolutamente extraordinário.
É verdade, é mesmo belíssimo este espaço e também, ao mesmo tempo, nós cruzamos continuamente com obras de arte contemporânea. Há várias espalhadas pela casa. Quase todas são muito provocadoras, nada foi pensado por acaso, não é? E mesmo assim, querem.
Sim, quer dizer...
Ou seja, uma coisa só, um museu estático.
Sim, esta casa é absolutamente deslumbrante. O restauro que a Santa Casa da Misericórdia fez não podia ser mais impressionante.
Os tetos, por exemplo, são estupendos.
Os tetos são absolutamente magníficos. A escadaria principal é de tirar a respiração, não é? Sendo absolutamente magnífico, é um edifício histórico, com uma carga histórica muito forte e com... uma beleza, um tipo de beleza que não é replicável, não é comparável. E por isso, todo o trabalho e o que nós podemos fazer é, usando a sua palavra de há bocadinho, é trazer um certo elemento de provocação para um espaço destes, comparando o deslumbre da história com o deslumbre da contemporaneidade. E o deslumbre da contemporaneidade é muito variado. As 8 peças que temos aqui em casa, que nos foram cedidas, que são provenientes de coleções particulares, todas são absolutamente impressionantes à sua maneira, né? Correspondem absolutamente a este desejo de deixar que aquilo que as culturas urbanas contemporâneas vão desenvolvendo, que nos desafiem também a nós a partir de dentro, mas não são obras que existem aqui apenas por uma questão de provocação estética. Aquilo que está dentro desta casa habita e provoca também.
Qual é a ideia, então? Não é só estético?
Por exemplo, estamos a conversar numa sala quase única no mundo, forrada a couro esculpido, marcado com o brasão de Costa Cabrais, toda forrada a madeiras, com um chão belíssimo.
Super acolhedora.
Super acolhedora, com uma luz fantástica durante o dia. Além de uma grande mesa para reuniões, tem instalada uma peça, conjunto de duas caixas de luz, com fotografias muito pouco pacíficas, de um coletivo de um artista brasileiro, um artista checo. Imagens muito violentas, mas que pertence absolutamente a esta sala porque nos recorda disto. A nossa missão, a missão da Brutéria, é de ser construtor de paz. E precisamos ter isto permanentemente diante dos nossos olhos. Enquanto a violência injustificada for uma realidade, a nossa missão não está completa. Por mais desconfortável que isto possa ser, por mais inconveniente que isto possa ser, esta provocação faz-nos falta para nos recordar do muito trabalho que temos ainda para fazer. E por isso todas estas peças que temos espalhadas pela casa, à sua medida, vão-nos recordando da necessidade que o nosso mundo enfrenta, de maior delicadeza, de maior coragem, de maior atenção ao pormenor, de cuidado com o outro, de maior cuidado na promoção da paz, por aí adiante. Não é?
No fundo, desinstalar, ajudar a que as pessoas não deem por adquirido, que se interroguem.
Sim, é isso. Porque o nosso encontro com pessoas faz-nos isso. O nosso encontro com pessoas desinstala-nos.
E esse é o objetivo da casa, que dizem que vai passar a ter as portas abertas para quem quiser entrar, mesmo que não sejam católicos.
Sim, e essa é a razão pela qual falamos da Brutéria como uma casa. Essa é a razão pela qual, quando começámos a pensar no nome deste espaço, decidimos deliberadamente que não queríamos que do nome deste espaço fizesse parte o título de Centro Cultural. Portanto, este não é o Centro Cultural de Brutéria. Isto é a Brutéria, que é um centro cultural, é um espaço cultural, mas acima de tudo que é uma casa. É um lugar que tem duas grandes portas abertas à rua e que recebe, dando as boas-vindas, quem passa por estas portas. Aquilo que nós desejamos profundamente é que esta casa seja visitada por quem passa à porta e que quem passa à porta reconheça que esta casa é habitada de uma maneira muito especial. Nos jesuítas que cá vivem, quer na equipa que cá trabalha, o nosso motor não é o motor do mercado, não é o motor da popularidade. Aquilo que nos motiva, com esta linguagem muito humilde, é ser expressão, ser testemunha deste modo de viver, que é o modo de viver do Evangelho, que é o fundamento da nossa vida, né? Às vezes assumido como uma linguagem confessionalmente mais explícita, outras vezes menos, mas onde a nossa motivação é permanentemente esta. Se isso... se perceber pela maneira como as pessoas são recebidas na nossa casa, então a nossa missão foi bem-sucedida.
E o Francisco, propriamente dito, como é que veio aqui parar?
Eu vim aqui parar...
Porque eu sei que estava a estudar Direito e depois nem sequer acabou o curso.
Vocês são sempre as histórias que nós não gostamos de contar, não é? Mas estes projetos precisam de caras e alguém tem que saltar para a frente da linha e tem que conversar sobre aquilo que não gosta de conversar.
Bem, sei que é uma coisa muito íntima falar da vocação, mas já agora eu acho que estamos todos curiosos, porque tão novo e já com responsabilidade, podia ter ido mais longe como, sei lá, um brilhante advogado, digo eu, ou na política.
Não. Desde que comecei a colocar seriamente a questão da fé, aquilo que me chamou a atenção desde o início foi o modo de viver. E o modo de viver dos jesuítas que eu conhecia quando estava na faculdade desconcertava-me esta maneira de viver permanentemente esperançosa e entusiasmada, onde a motivação claramente não tinha que ver com sucesso numa determinada área profissional, mas a motivação tinha que ver com tornar concreta esta realidade do encontro que se teve com o Evangelho. E a maneira de viver que nasceu daí marcou-me de tal maneira que a certa altura percebi, quer dizer, eu não sei o que é que quero da minha vida, sei que é assim que quero viver também. E agora vamos perceber quais é que são as consequências disso. Pronto, o que eu quero é ser como estes homens que conheço e agora vamos ver o resto. Né? Dizia-se de Santo Inácio que em Barcelona, no início dos dias da conversão, alguém o apelidou de louco por Cristo. Não é? Ali vai aquele que é louco por Cristo. E isto é uma tradição medieval forte, dos loucos por Cristo, tem uma história antiga. Mas há um certo elemento de loucura na nossa vida que não pode não ser absolutamente apaixonante. Não é? E nós gostamos disto, nós gostamos do excesso, gostamos do risco, gostamos da ambição, não no sentido da conquista, do poder, da vanglória, mas no sentido dos projetos verdadeiramente bem pensados, verdadeiramente bem construídos, verdadeiramente relevantes. E este modo de viver é apaixonante e é aquilo que nós somos. Eu, quando era miúdo, foi isto que vi nos jesuítas, foi isto que me entusiasmou e, de certa maneira, é isto na Brutéria que me continua também a dar motivação e chama. É o mesmo desejo de ser extremamente ambiciosos naquilo que queremos oferecer. Não é naquilo que queremos para nós, é naquilo que queremos oferecer.
Isto também é a partir do que se vive e que se experimenta. O verdadeiro testemunho passa por dentro primeiro, não é? Portanto, aquela medida alta que identificou naqueles jesuítas que viu e que depois o levou a seguir a passada deles, agora confirma-se e de que maneira? Porque senão não estava aqui com tanto entusiasmo a falar disso.
Sim, quer dizer, todos os grandes amores nascem de dentro e são cultivados muitas vezes no silêncio. E na nossa vida isso acontece também. Ou melhor, na nossa vida isso acontece de maneira muito particular. Para nós é muito relevante que este espaço que estamos a abrir tenha quatro pisos e o quarto piso seja o piso onde a comunidade jesuíta reside. De certa maneira, há um coração nesta casa, há um pulsar que é silencioso, que é tranquilo, que é de escuta antes de ser de fala, e a comunidade residir aqui permite à Brutéria viver integralmente desta maneira, não é? Escutando primeiro, agindo depois, escutando, agindo, como bater do coração. Não é? Sim, é isso, esta é a nossa maneira de viver sempre.
Padre Francisco, podemos saber o que é que pede quando reza assim intensamente, assim, aquilo que mais deseja na sua oração?
Eu vivi em muitos sítios do mundo, não é?
Faz parte também do percurso, que é muito longo e muito amadurecido, até ser ordenado padre, portanto, mudou pelo mundo fora.
Tinha um amigo, um jesuíta americano, que dizia que a descrição do jesuíta é muito simples. É um homem que é educado para lá de toda a utilidade. Chegamos ao fim da formação e não sabemos o que aconteceu no princípio.
Quantos anos de educação jesuíta?
Fui ordenado padre ao fim de 12, mas continuo em formação. Portanto, entrei nos jesuítas há 16 anos e aí terminar a minha formação daqui a 6 anos, 8, 10, por aí. Mas por causa dos sítios todos onde vivi e por, na minha formação, ter sido muito importante, a certa altura...
Foram aonde já agora os sítios?
Então, Coimbra, Braga, Lisboa, Oxford, Maputo, Londres, Boston e depois de volta a Lisboa. Mas nestes anos todos, também por causa das minhas áreas de interesse e as coisas para as quais eu tenho realmente aptidão, etc., a maior parte do meu estudo e das minhas áreas de trabalho foi-se encaminhando para temas que têm que ver com uso de força, a legitimidade da intervenção, a justiça da causa na guerra, por aí adiante. Moçambique vivia numa realidade muito muito pobre, em Boston trabalhava com comunidades muito pobres, em Londres trabalhava com comunidades muito ricas, e por isso a minha oração, aquilo que peço permanentemente é paz, que Deus traga paz ao mundo, não é? Que Deus construa no mundo um reino de paz, e que faça de nós construtores de paz, e é uma palavra quase obsessiva no meu silêncio, não é? Deus nos dê paz, Deus traga paz às famílias, ao mundo, aos países, às consciências, aos mercados, nos traga paz, pronto. Porque a paz é a verdadeira onde há justiça e por aí adiante. Mas esta é a minha petição permanente. E depois, sobretudo nestes últimos anos, desde que voltei, desde que começámos a pensar este projeto, mais especificamente, o que peço a Deus é que faça de nós uma voz que não deixa de ser provocadora. A Brutéria, que faça de nós uma voz que não se deixa domesticar, mas que também não se deixa ficar demasiado confortável num determinado lado destas questões complexas com as quais se debaterá. A complexidade é muito importante. Tenho que falar disto muitas vezes ultimamente e aqui em casa é um tema que nos é muito querido a vários.
Porquê é que é importante? Obriga-vos à conversão permanente.
Porque qualquer análise simplista de uma realidade complexa é falsa. Né? Qualquer matemático nos diz isto imediatamente. Uma análise simplista de uma realidade complexa...
Dá erro.
Dá erro. E o meu trabalho passa-se quase todo em áreas de teoria moral. A análise simplista de problemas complexos dá erro. Não é possível, não funciona. E por isso, reconhecer a complexidade, apreciá-la, valorizá-la, problematizá-la corajosamente... mas também com compaixão e misericórdia por aquilo que se encontra, é aquilo que pertence à nossa realidade. Depois daqui nascem todas as questões concretas. Eu passo muito tempo na minha oração a rezar, pelos meus amigos doentes, pelas pessoas que vêm ter comigo, acontece muitas vezes no fim da missa, verem as senhoras velhinhas dizendo, se pá, reze pelo meu filho. Isto é uma coisa que faz partir o coração de qualquer pessoa, e daí despades então. Né? Mas isso são coisas muito mais pessoais. Não é? Agora, esta petição permanente pela paz e pelo respeito pela complexidade da realidade e da necessidade de manter esta problematização da realidade ativa, que se calhar não são as orações de devoção mais habituais da maior parte de nós. Não é?
Mas são aquelas que brotam da realidade onde está inserido.
E são muito jesuíticas. Isso é,
quer dizer o que é isso?
Quer dizer que toda a nossa vida nasce da relação com a realidade concreta. A partir do momento em que nos afastamos da realidade concreta...
Como o Papa costuma dizer, que a realidade é superior à ideia.
Como o Papa fala. E o Papa diz isso, evidentemente, porque o Papa passou anos em silêncio a meditar e a contemplar a realidade da encarnação. E isso é o que dá sentido à nossa fé. É esta realidade, é este encontro próximo com uma realidade na qual Deus toca, na qual Deus habita. E por isso este contacto, esta presença junto desta realidade concreta é aquilo que nos define. Seria um erro, seria uma traição da nossa identidade se o trabalho da Brutéria não fosse permanentemente sobre questões de política, de ecologia, de urbanismo, de economia, de ética, porque estas questões são questões profundamente espirituais, porque são as questões que fazem parte da vida, do dia-a-dia, daqueles em quem o Espírito de Deus toca. Não é? E, portanto, estas são as questões com as quais nós temos que nos preocupar.
Muito obrigada, Padre Francisco Sassetti de Mota, pela sua disponibilidade por nos abrir as portas da Brutéria, e este é o meu desejo. Muitos parabéns, antes de mais, por esta grande casa e que as portas se mantenham sempre abertas e com esse entusiasmo. Boa noite.
Obrigado. Boa noite.